que o Conselho chegou a acordo sobre orientação geral quanto à proposta de iniciativa relativa às condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, não obstante várias delegações terem colocado reservas por considerarem a proposta demasiado prescritiva quanto às competências nacionais, o que poderá acarretar encargos administrativos excessivos para os Estados-membros. Portugal apoiou o objeto e âmbito da proposta de diretiva, revendo-se nos seus objetivos e considerando que a mesma introduz melhorias significativas à diretiva atualmente em vigor. Quanto à saúde e segurança no trabalho, referir que o Conselho adotou em dezembro uma orientação geral
Atenção, a nossa colega merece respeito, há muito barulho na sala.
relativamente ao terceiro pacote de alterações à diretiva, relativa à proteção de trabalhadores contra riscos ligados à exposição e agentes cancerígenos durante o trabalho. E a maioria das delegações apoiou os objetivos desta iniciativa e Portugal também o fez.
Essa da Paula.
Quanto às políticas sociais e de igualdade, referir que neste aspecto Portugal apoiou o acordo sobre orientação geral relativamente às prestações de desemprego e proteção no desemprego, oposto às propostas de indexação do montante dessas prestações às prestações familiares. Também foi no âmbito do Conselho de junho, foi possível também alcançar um importante acordo no que se refere à orientação geral do Conselho referente à proposta diretiva da conciliação familiar, apresentada no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, situação que Portugal apoiou, não obstante ter considerado que as conclusões finais foram pouco ambiciosas. O mesmo aconteceu no que se refere à proteção. No âmbito da proteção social, importa também referir as conclusões adotadas no Conselho de Junho sobre políticas integradas de desenvolvimento na primeira infância como instrumento para reduzir a pobreza e promover a inclusão social, proposta que Portugal também apoiou. Quanto à questão da igualdade de tratamento, ao longo de 2018 foi possível chegar a acordo quanto à proposta de diretiva relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros. Portugal, à semelhança de outros Estados-membros, concordou com os termos do acordo, que considerou ser equilibrado, além de representar um sucesso e progresso tanto ao nível social como económico dos cidadãos. Quanto à igualdade de género, a erradicação das desigualdades salariais entre géneros é um dos principais fatores para assegurar a igualdade de género no mercado de trabalho. Continua a ser um aspecto que tem merecido a atenção por parte da Comissão, sobretudo no âmbito do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Apesar de esta questão ser bastante complexa, Portugal refere que é necessário contrariar a segregação profissional e a disparidade salarial, reconhecendo ser uma batalha difícil, atenta à complexidade do problema, no entanto, exigiu empenho, persistência e uma avaliação de correção das medidas, salientando, no entanto, a importância das iniciativas da Comissão. Em suma, e face aos considerandos que antecedem, a Comissão de Trabalho e Segurança Social conclui no seguinte sentido: que o presente parecer respeita ao relatório do Governo Portugal na União Europeia 2018 e é emitido ao abrigo das disposições que aqui estão descritas, é o artigo 63 da Constituição da República Portuguesa e a Lei 43/2016, de 25 de agosto. Este parecer incide sobre o título 6º e capítulo 11º deste relatório. Neste capítulo, o Governo elenca as principais atividades da União Europeia e identifica as posições do Governo português a par das iniciativas nacionais desenvolvidas de acordo com o seu entendimento das políticas europeias. À semelhança do que já havia acontecido em anos anteriores, a União Europeia dedicou atenção reforçada durante o ano de 2018 aos problemas existentes no mercado de trabalho, em particular considerando o elevado desemprego, com destaque para o desemprego de jovem, bem como às desigualdades, conferido reconhecido destaque às medidas de implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais adotadas pelos diferentes Estados-membros. A União Europeia manteve como prioridade em 2018 a concretização de medidas favoráveis ao crescimento e à criação de emprego, bem como à proteção social. Portugal apoiou praticamente todas as medidas e textos de acordos alcançados com o Parlamento Europeu, sendo que há alguns aspectos ligados às políticas sociais, sobretudo no domínio da proteção social e da igualdade, lamentou a pouca ambição do Conselho na versão final das medidas adotadas, designadamente quanto ao texto final relativo à recomendação do Conselho referente ao acesso à proteção dos trabalhadores por conta de outra e por conta própria, e quanto à proposta de diretiva relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. O ano de 2018 foi ainda marcado pela efetivação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que tem como principal objetivo o reforço da dimensão social da União Económica e Monetária. Assim sendo, e face ao exposto, a Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus, por ser a Comissão competente para a devida apreciação.
Isto é o contrário.
Pela apresentação e pelo trabalho realizado, e pergunto se alguém se quer inscrever. Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não, na prática já está. Duas abstenções, do PCP e do Bloco de Esquerda. Quarto ponto de ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade, o projeto de lei 830/13. A mesa aceita inscrições. Ah, tem razão. Um pedido de adiamento. E também, ao mesmo tempo que foi feito esse pedido de adiamento, fica definida também a metodologia, ou seja, a definição de datas para entrega de propostas de alteração e agendamento da votação na especialidade. Pois, mas não tendo sido feito assim, não sei se querem, ao adiarmos... O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, parece-me que seria prudente nós definirmos um calendário para encerrar este processo, na medida em que este processo
venha
arrastando...
Por isso é que eu falei nesses termos.
Ah, eu sei, eu estou a concordar consigo e a dizer que entendo e queria propor que nós definíssemos agora, não vai haver a discussão pelas razões que foram invocadas pela deputada do Partido Socialista, que escreveu a pedir o adiamento do ponto, mas acho que temos que definir a data de entrega de eventuais propostas de alteração ou texto de substituição e quando é que queremos encerrar este processo, porque nós não podemos estar indefinidamente a arrastar o processo. Compreendo, dou razão ao pedido de adiamento pelas razões que foram ditas, mas uma coisa é pedir o adiamento, outra coisa é não ficarmos com o calendário. E por mim posso já dar uma sugestão, o primeiro dia da retoma a seguir às eleições, terça-feira a seguir às eleições europeias. Sim, mas são processos autónomos. Eu estou a propor como prazo máximo para a entrega de alteração ou texto de substituição, o primeiro dia de funcionamento da Assembleia, que é terça-feira, se não estou em erro, a seguir às eleições europeias.
Mais alguém quer intervir depois desta intervenção do Sr. Deputado José Soeiro? Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Partilhando da vontade de que este processo seja concluído e não se arraste indefinidamente, entendo que, apesar de tudo isto, tínhamos feito um esforço grande para que esta proposta fosse conjunta de todos os partidos e, a não ser que haja condições para que durante o período da campanha eleitoral os deputados envolvidos neste processo tenham disponibilidade para trabalhar na versão do processo conjunto, creio que seria talvez mais avisado remeter não para o primeiro dia do reinício dos trabalhos, mas talvez para a semana subsequente, ou seja, creio que haveria vantagem em que na primeira semana após o reinício todos os partidos, ou o maior consenso alargado possível, fosse tentado nessa primeira semana para que na semana seguinte fosse sujeita a votação aqui essa versão. E que o calendário ficou claro, portanto, não, o prazo que o CDS propõe não é o primeiro dia após o reinício, mas o final, o último dia dessa semana para a apresentação de propostas, para que na semana subsequente haja condições de podermos votar aqui em comissão este diploma. Muito obrigado.
O Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra outra vez.
Bem sei que isto não se trataria de uma reunião formal, mas ainda assim gostava de fazer esta sugestão, que é que os proponentes deste texto, que são todos os partidos, pudéssemos encontrar-nos amanhã a seguir ao plenário para acertarmos um eventual texto de substituição, de modo a podermos, creio que não é muito complicado, nós já estamos bastante por dentro das questões E, portanto, acho que era importante se pudéssemos fazê-lo amanhã, se ir ao plenário. O plenário é de manhã, antes de almoçar, resolvíamos o assunto. É uma proposta.
Muito obrigado.
E isso permitiria manter aquele calendário que disse inicialmente.
Senhora Deputada Maria Luz Rosinha, tem a palavra.
Muito boa tarde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e todos. Eu, em relação à proposta apresentada pelo Sr. Deputado José Soeiro, tenho só uma impossibilidade. É que eu amanhã não estarei, por razões políticas de outra natureza, eu não estarei. De qualquer forma, estou de acordo, o Partido Socialista está de acordo com a proposta apresentada pelo Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, de que se possam, se define uma data para a apresentação de propostas. Aliás, o Partido Socialista foi um bocadinho surpreendido com o agendamento deste assunto, que tinha sido tratado em conjunto, e que possamos apresentar propostas, quem assim o entender, e possamos, na primeira semana a seguir ao ato eleitoral, fechar este processo mesmo. Aliás, nós já fizemos algum trabalho de casa com base nas propostas e poderemos até fazer circular a nossa proposta de texto final, de modo que quando nos sentarmos já a conhecemos. Se puderem fazer o mesmo, já estamos a adiantar e poderíamos até hoje já marcar a data em que nos encontraríamos para fechar o assunto antes de vir à comissão. Nenhuma dificuldade à vista. A não ser amanhã, que efetivamente não posso. Poderia, por exemplo, na quinta-feira, ao fim da manhã, porque tenho comissão e estarei cá toda a manhã.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. A palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só em relação a esta matéria, eu penso que se deve naturalmente fazer o esforço, até considerando que isto é um texto conjunto e proposto pelos vários grupos parlamentares, para que seja feita também uma redação conjunta de possíveis propostas de alteração que possam acontecer. Penso também que temos de ter alguma razoabilidade de um ponto de vista das datas que estamos a propor. Nós vamos entrar, aliás, já estamos num período de campanha eleitoral para as eleições para o Parlamento Europeu, há suspensão dos trabalhos parlamentares. Eu amanhã à tarde não tenho condições nenhumas de participar em nenhuma reunião sobre esta matéria e considerando que há já um conjunto de outras coisas que foram exatamente encavalitadas na primeira semana a seguir às eleições para o Parlamento Europeu, aliás, de 28, 29 e 30, o que não nos faltam de certeza a todos nós são reuniões, considerando as diferentes dimensões dos grupos parlamentares, e cada um falará por si, mas o grupo parlamentar do PCP não consegue, na semana de 28, assegurar presença em reuniões para discutir esta matéria. Sugerimos que no dia 5, dia 6, que é logo depois das jornadas parlamentares que existem do CDS, se possa efetivamente fazer ou tentar fechar todo este processo, sendo que não nos opomos que um eventual consenso de propostas de alteração a apresentar possa ser tratado, entretanto, por e-mail, em troca de e-mails, com todos os grupos parlamentares.
3 e 4. Sim. É segunda e terça.
A mesa não tem mais inscrições. Não morrer até lá. Ele fará mais falta ao país do que eu.
Não é isso que eu estou a dizer. Posso? Era a sugestão, é isso que eu não estava a perceber, era que podíamos reunir a seguir às eleições europeias nessa semana seguinte às eleições. Não?
Então, eu penso, obrigada Presidente, penso que poderemos aqui acertar-nos da seguinte forma, tendo em conta os impedimentos do Partido Comunista. Portanto, faríamos circular nas duas próximas semanas o trabalho que produzíssemos entre nós e analisando cada um as suas propostas e marcaríamos uma reunião entre nós também, não de comissão, entre nós, os que têm participado neste trabalho, no próximo dia 5 de junho, que é a seguir às jornadas do CDS. Fechávamos nessa semana este assunto, de modo que, na reunião seguinte, poderá ser votado na comissão. Exatamente. Claro. Então, nós combinaremos a hora da nossa reunião e tal. Encarrego-me disso. Obrigada.
Ponto da nossa ordem de trabalhos. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 800 e... Vocês hipnotizaram. Quinto ponto. Discussão do projeto de resolução número 2062/13 do Bloco de Esquerda. Inscrições. Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Obrigado. Este projeto, como o título indica, pretende que as AMAs da Segurança Social sejam integradas, respeitando a especificidade da sua profissão, mas também que se estabeleçam medidas que combatam a utilização dos falsos recibos verdes para o enquadramento das AMAs nas IPSS. O que é que sucede atualmente? Como é sabido, o Governo, a Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério do Trabalho e da Segurança Social já deu parecer positivo às AMAs da Segurança Social, 271 AMAs, que estiveram desde sempre a recibos verdes e que passarão agora a ter um contrato de trabalho. O que é que falta esclarecer? Ainda hoje falámos sobre isso com o Ministro do Trabalho. Falta esclarecer quais são os moldes em que elas vão ser integradas, evidentemente que será com o contrato de trabalho em funções públicas, mas o contrato das AMAs terá que ter especificidades, atendendo, desde logo, ao tipo de horários, ao tipo de local onde se presta aquela atividade, que é nas suas próprias casas, e, portanto, o tempo de serviço, o local, enfim, as regras da prestação daquele trabalho têm que ter em conta a especificidade da sua profissão, e é isso que propomos. Para além disso, há um conjunto de outras AMAs, que na verdade são mais do que as AMAs da Segurança Social atualmente. Estaremos a falar de 271 na Segurança Social, provavelmente cerca de 500 em IPSS, mas financiadas por acordos de cooperação com a Segurança Social. Portanto, é uma resposta social que é financiada pelo Estado, mas que é intermediada por IPSS. E, nesses casos, o que acontece é que as AMAs que trabalham para as IPSS, apesar de aquilo que lhes é pago ser pago por via de financiamento público, continuam a falso recibo verde. Ou seja, as IPSS não regularizaram a situação das AMAs, ao contrário do que está em curso com a Segurança Social. E uma das razões porque isso também não acontece é porque o decreto-lei que enquadra a atividade das AMAs não é explícito sobre o enquadramento, através do contrato de trabalho, desta atividade. E, portanto, nós queremos, para além da conclusão do processo, reconhecendo a especificidade no âmbito da Segurança Social e do PrevPAP, queremos que, nos acordos de cooperação com as IPSS, que tenham a resposta de AMAs de creche familiar, que o Estado, o Governo, a Segurança Social neste caso, inclua uma cláusula que exija, tal como o Estado já fez para si próprio, que quando financia, quando faz um acordo de cooperação, a IPSS fica naturalmente obrigada a respeitar a legislação laboral e, portanto, a enquadrar as AMAs não com falso recibo verde, mas com um contrato de trabalho. E, por outro lado, queremos também que se reforce a oferta de AMAs da Segurança Social, divulgando essa resposta junto dos cidadãos. Porquê? Porque houve uma perspectiva que era muito forte com o... muito forte com o governo do PS e do CDS, que era a perspectiva de, basicamente, acabar com esta resposta no âmbito da Segurança Social. Nós entendemos que as AMAs não são uma resposta do passado, são uma resposta do futuro. Tanto mais que, até em função da multiplicação de horários de trabalho que não são horários de trabalho convencionais, as creches, instituições que funcionam com o horário regular durante o dia, não respondem a um conjunto de situações. Hoje discutíamos, a deputada Isabel Pires colocou essa questão ao ministro, que não tem cessado de aumentar o número de trabalhadores que fazem trabalho noturno e que trabalham por turnos. Ora, como sabemos também, a resposta institucional para as creches não acautela este tipo de situações. Pelo contrário, o regime de creches em o regime de amas em creche familiar, portanto, as amas que recebem as crianças em casa, tem uma flexibilidade desse ponto de vista que é uma resposta que é importante. E, portanto, entendemos, e termino com isto, que além da regularização do ponto de vista profissional, da especificidade, do reconhecimento do contrato de trabalho, a Segurança Social deve anunciar e promover esta resposta em vez de caminhar para a progressiva diminuição e a extinção de uma resposta social que, do nosso ponto de vista, é pertinente. E é isto.
Muito obrigado. Não tenho mais nenhuma inscrição. E não havendo, passamos ao sexto ponto. A senhora deputada Sofia Araújo. Não...
Boa tarde, senhor Presidente. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Como já foi dito aqui e todos já sabemos, o Governo já tinha referido anteriormente que as 261 AMAs que verão, e com parecer positivo na CAB do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, vão ter os seus vínculos regularizados brevemente, através do PREVPAP, claro, e foram criadas vagas especiais para estas situações. E serão integradas na carreira geral. Aliás, esta manhã, também como já foi referido, o Sr. Ministro, na nossa audição regimental, e também no debate de urgência pedido pelo Bloco de Esquerda, que foi realizado na semana passada, o Sr. Ministro também referiu que as situações das AMAs da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em relação às AMAs da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, portanto, a Santa Casa já tem inscrito no seu orçamento e no plano de atividades para 2019, uma verba para começar a integrar nos seus quadros estas AMAs. Também já foi mencionado que existirá este mesmo mês uma reunião entre a Santa Casa e os sindicatos para abordar este tema. Portanto, na nossa perspectiva não existe necessidade de qualquer legislação própria para reconhecer estes vínculos, a não ser o próprio Código de Trabalho. Em relação às IPSS, e sendo as mesmas de direito privado, não nos parece boa prática nós estarmos a aprovar uma legislação que vá para além do Código de Trabalho, legislando para um caso particular. A legalidade... Então... Ah, peço desculpa, já estou no outro a seguir, peço desculpa. Pronto, em relação a estas AMAs, o senhor Ministro já referiu, e bem, que estas situações já serão regularizadas através do processo do PREVPAP e, portanto, não vemos que haja qualquer obstáculo. Eu já estava a falar dos dois ao mesmo tempo, realmente.
Ele não misturou. Então vamos aqui fazer um ponto de ordens que viola todo o nosso regulamento, mas Sr. Deputado José Soeiro.
Então, nós temos...
Vamos ouvir o Sr. Deputado José Soeiro, então.
Nós temos dois projetos. Um diz respeito a AMAs, e o outro diz respeito a ajudantes familiares, que não são lemas, são pessoas que prestam apoio domiciliário a idosos, a pessoas com deficiência. As amas tratam de crianças em sua casa. As ajudantes familiares não trabalham em sua casa, vão à casa de idosos e de pessoas com deficiência. E, portanto, são duas situações distintas, são duas profissões distintas, são dois grupos diferentes. Em relação ao primeiro projeto, eu só falei dele e falei com rigor e sei qual é o objeto da nossa iniciativa, fala sobre amas. As amas distinguem-se, ou seja, há amas que estão a trabalhar diretamente para a Segurança Social e há amas que estão a trabalhar para IPSS que são financiadas pela Segurança Social. Sobre as amas, o nosso projeto tem três dimensões. Primeiro, conclusão do PrevPAP e a integração das amas da Segurança Social com a sua especificidade. Segundo, que nos acordos de cooperação com IPSS se exija às IPSS que façam o mesmo que o Estado já fez, que é não recorrer a recibos verdes. Terceiro, que a Segurança Social promova este tipo de resposta social.
Senhora Deputada Sofia Araújo, de novo, tem a palavra. Já tinha terminado? Então, agora só tenho uma inscrição, que é a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Só de uma forma muito breve, no que se refere à questão das amas da Segurança Social, e sejam elas efetivamente a prestar serviço à Segurança Social ou ao IPSS, já há vários anos que o PCP vem intervindo no sentido da regularização do seu vínculo de trabalho, até porque é óbvio pela prestação de serviço destas trabalhadoras que elas têm um tipo de trabalho subordinado, cumprem horário, não são trabalhadoras independentes e por isso são efetivamente falsos recibos verdes e devem ver a sua situação regularizada. E neste sentido acompanhamos aquelas que são as recomendações que o BEC propõe no seu projeto de resolução, sendo que é uma situação sobre a qual o PCP tem intervindo, seja com iniciativas legislativas, seja também com perguntas ao Governo, no sentido de se resolver efetivamente e de vez a situação destas trabalhadoras que se arrasta há largos anos numa situação de instabilidade que não é justa nem com estas trabalhadoras e também com as consequências que isso pode ter para as próprias crianças que elas acolhem nas suas casas.
Muito obrigado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu confesso que li este projeto de resolução e fiquei algo intrigado, se calhar perplexo. Porque o primeiro ponto, o que recomendo é que proceda até ao fim de junho à vinculação de todas as amas que tiveram parecer positivo das comissões de avaliação bipartidas. E não percebo porquê que está aqui junho, quando era suposto até 31 de dezembro de 2018 estarem todas estas situações regularizadas, mas passa-se alguma coisa com o Governo apoiado pelo Bloco, pelo PS e pelo PCP? Não cumpre o que se compromete com os seus parceiros de coligação, de apoio, com quem assinaram declarações conjuntas? É porque eu, tanto quanto me lembro, a resolução do Conselho de Ministros era exatamente a data que previa para encerramento. E, portanto, quando vejo o Bloco propor junho como sendo a data, eu queria saber se houve alguma alteração naquilo que era o calendário que foi definido pelo Governo a si próprio, na resolução do Conselho de Ministros, ou até na própria, em tudo aquilo que neste momento esteve a ser feito. Depois, aquilo que o Bloco recomenda ainda, no ponto 3, é que dê instruções aos seus representantes na Comissão de Avaliação Bipartida para reavaliarem os pareceres negativos. Então, mas isto não foi estudado caso a caso? Não foi visto com todo o detalhe? O Governo não tratou esta questão com toda a consideração e atenção que era exigida para que se enganasse, e enganaram-se, deram pareceres negativos quando tinham que dar pareceres positivos? Se nós estamos a falar de poderes, que são poderes vinculados de acordo com aquilo que está estabelecido na lei, se os pareceres são negativos e não respeitam a lei, obviamente que se não respeitando a lei são pareceres ilegais. Se os pareceres são negativos e retam a lei, não faz sentido alterá-los, porque então o problema é que se estaria a desrespeitar a lei. E, portanto, parece-me que este é mais um problema entre o Bloco e o PS, que resulta do facto de ter andado a prometer tudo a todos. E eu estou sempre a ver Até onde é que vai, perdoa-se a expressão, este choradinho do Bloco junto do PS? Porque é um bocadinho, desculpem a expressão, é um bocadinho quem chora não mama, já que estamos a falar de amas. E, portanto, o Bloco vai chorando, a ver se o PS vai chegando mais ao pé daquilo que o Bloco defende que seja, daquilo que o Bloco defende que deve ser o entendimento da sua...
Então,
temos ainda um último ponto, que é o ponto 4. Ou seja, aquilo que o Bloco diz é que a contrapartida pelo financiamento público é o respeito pela legislação laboral. Desculpe lá, Sr. Deputado José Soeiro. Para mim, a legislação laboral tem que ser respeitada, ponto final. E das duas, uma. Ou se respeita a legislação laboral e não há nenhum problema, nem há necessidade de colocar nenhuma condição, ou se não se respeita a legislação laboral. Então faça-se queixa à ACT. Tem também os tribunais, caso não seja objeto dessa mesma fiscalização. Agora, a partir do pressuposto que as IPSS abusam e violam a lei sem mais, se abusam e violam a lei sem mais, e o senhor deputado arvorar-se aqui em juiz desta matéria, como nós aqui o que somos legisladores e a função que temos é fiscalizar o governo e, quando muito, propor em projetos de resolução ou recomendação que o governo toma alguma atitude, se o Sr. Deputado José Soeiro ainda me dissesse assim, que se recomendava ao governo proceder às ações inspectivas através da ACT, no caso de haver alguma violação, eu percebia. Agora, não é isso que sequer que aqui está. O que está é uma cláusula que aquilo que se exige é que cumpram a lei. Desculpe lá, mas isso acho que não é absolutamente necessário. E, portanto, com toda a franqueza, nós, quanto ao PrevPap, já vimos de tudo nesta comissão, já vimos de tudo no plenário. Aquilo que era recomendável é que os partidos que apoiam o governo se entendam e, com toda a franqueza, sejam transparentes, não andem a prometer às pessoas aquilo que depois não conseguem cumprir ou aquilo que depois não querem cumprir. E esse é um problema que não nos cabe a nós resolver, cabe aos senhores resolver.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda tirou o dia hoje para pedir contas ao Governo através deste projeto de resolução. E, portanto, isto nota-se aqui que há, da parte do Bloco de Esquerda, um reconhecimento de que o plano de combate à precariedade e o programa de regularização extraordinária de vínculos precários não está a ser executado, os senhores estão descontentes e assumiram o compromisso com milhares e milhares de trabalhadores e agora entram em campanha. Vamos começar tudo de novo, porque nós não temos nada a ver com o Partido Socialista que está no governo. É, exatamente isso. E, portanto, como não temos nada a ver com o Partido Socialista que está no governo, nem sabemos como é que acontece deles conseguirem fazer governo, vamos partir do pressuposto que nós não temos nada a ver com isto. Mas o que é certo é que os senhores têm que explicar às amas da Segurança Social com quem criaram um compromisso para a integração de que isto não vai ser possível, mesmo com os pareceres positivos das comissões de avaliação bipartida. Está a entender? Porque é isso que vai acontecer. Nós vamos para eleições em outubro e os senhores vão estar a fazer projeto de resolução atrás de projeto de resolução a prometer a integração das pessoas. Está a entender? E depois acabou por dizer, Senhor Deputado, que os pareceres positivos já tiveram todos o compromisso e o aval do Governo para a integração nos quadros, mas está a pedir aqui a reavaliação daqueles que tiveram parecer... Oh, Sr. Presidente, é assim, eu não consigo... Depois, há aqui um aspecto que é preciso realçar, que ainda ficou muito mais vincado quando o Sr. Deputado apresenta este projeto de resolução. E o que é lamentável é que os senhores formam este, sustentam esta solução de governo. É grave que o PS consiga estar com um partido nesta solução governativa que tem ódio às instituições particulares de solidariedade social, que não reconhece a importância do terceiro setor. É verdade. Oh, senhora deputada, o senhor deputado acabou de dizer que solicita ou que recomenda que este tipo de serviço prestado à comunidade que venha para o Estado. Ó, Sr. Deputado, então não reconhece o trabalho que o terceiro setor tem nesta matéria social? Custa ouvir isso. Já não há paciência. E não há paciência, que é lamentável, é que o Partido Socialista, como partido de responsabilidade, como é o PSD, com responsabilidades do governo, tenha que fazer jogadas com o Bloco de Esquerda. Já não se aguenta, Sr. Deputado, entende? E, portanto, Sr. Presidente, é para dizer que, da parte do PSD, nós consideramos que isto é um diálogo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista e que lamentamos mais uma vez que este projeto de resolução não signifique mais do que uma propaganda para continuar a alimentar expectativas nas pessoas que não vão chegar a bom porto. E nós não podemos compactuar com isto. É só, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Ninguém está aqui a compactuar com ninguém. A lei foi aprovada, a lei está a ser cumprida, as 271 amas que têm parecer favorável da CAB vão ter os seus vínculos regularizados através do PrevPAP e as restantes amas que prestam serviço nas IPSSs, como se trata de uma IPSS, todas essas relações laborais são aferidas pela ACT. É só isso, mais nada, é tão simples quanto isso.
Senhor Deputado José Soeiro tem a palavra. Silêncio, por favor.
Posso?
Silêncio, por favor. Senhor Deputado José Soeiro tem a palavra.
Então,
vamos ouvir o Senhor Deputado José Soeiro.
Posso? Muito obrigado. Então, posso? Durante anos, aliás, desde o início da atividade das AMAs, as AMAs tiveram enquadradas a falso recibo verde. Foram consideradas trabalhadoras independentes. O argumento para elas serem consideradas trabalhadoras independentes, do ponto de vista legal, eram basicamente dois. Primeiro, que elas não prestavam trabalho na Segurança Social, mas na sua própria casa, apesar de serem contratadas pela Segurança Social. Esse era um dos argumentos que levou a uma interpretação sobre os indícios de laboralidade que justificou durante anos a ideia de que elas seriam enquadradas por recibos verdes. A outra é que as amas da Segurança Social, as amas que fazem este trabalho de creche familiar na Segurança Social, evidentemente também não têm o mesmo tipo de horários que o trabalhador, que os restantes trabalhadores da Segurança Social. E, portanto, historicamente, todas as amas a trabalhar na Segurança Social estiveram sempre enquadradas como prestadores de serviços. O mesmo, aliás, acontecendo com quem faz o apoio domiciliário. Houve até discussões houve processo em tribunal, decisões sobre... Há um grande historial de discussão sobre se a atividade das amas, tal como é prestada, se era uma atividade subordinada ou se não era uma atividade subordinada. No âmbito do PrevPAP, todas as amas, sem exceção, que trabalham para a Segurança Social, tiveram um parecer positivo. Foram homologados os seus casos e estão neste momento a ser integradas por via de um concurso. Hoje tivemos a informação de que receberam na sexta-feira a notificação para o seu concurso. Dito isto, quais são os dois outros grupos em relação aos quais existem problemas? São um grupo de pessoas...
Atenção!
Posso? Não está tudo tratado.
Atenção, Sra. Deputada, vamos deixar o Sr. Deputado concluir.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação às amas da Segurança Social, a pertinência dos pontos que a questão tem que ver com garantir que o enquadramento que é feito será feito respeitando as especificidades da sua carreira, do seu tempo de serviço, da contabilização e do modo do exercício da sua atividade. E é isso que nós queremos recomendar, é que o enquadramento que está neste momento a ser feito, como hoje nos foi dito, que respeite a especificidade das amas. Isto relativamente acho que mantém o vínculo com a Segurança Social. Há mais dois grupos de amas. Há amas que toda a vida trabalharam para a Segurança Social, mas que o ministro Mota Soares empurrou para as IPSS. Essas amas, quando se candidataram ao PrevPAP, têm parecer negativo porque a avaliação que foi feita com o seguinte pressuposto: uma vez que elas não têm uma relação neste momento em que estão a ser avaliadas com a Segurança Social, não se integram no âmbito do PrevPAP. Sobre o grupo de amas que têm 20 ou 30 anos, algumas, de trabalho com a Segurança Social, mas por uma decisão do anterior governo PSD-CDS, que no início desta legislatura nós revertemos, porque nós revertemos essa decisão, mas houve algumas que entre o final da anterior legislatura e o início desta foram empurradas para IPSS. O que nós dizemos é que em relação a essas amas que se tenham candidatado ao PrevPAP, que é preciso reanalisar os casos, porque pode haver amas que no momento em que se candidataram estavam numa IPSS, mas têm um historial de vida de trabalho na Segurança Social como amas. E em relação a esse grupo particular, é só a esse grupo particular, é que nós queremos que os casos sejam reavaliados. Em relação a um terceiro grupo, que são amas que toda a vida trabalharam em IPSS, mas que trabalham em IPSS, que lhes pagam o trabalho que elas fazem por via do dinheiro que recebem do Estado e da Segurança Social, o que nós dizemos é o seguinte e o que propomos é o seguinte: uma vez que é o próprio Estado que está a dizer, atenção, que estas trabalhadoras que toda a vida estiveram enquadradas como sendo trabalhadoras independentes, e nós, Segurança Social, estamos a dizer que afinal não são trabalhadoras independentes, são trabalhadoras subordinadas que passarão a ter um vínculo com a Segurança Social, aquelas que estão a trabalhar para IPSS exatamente nas mesmas condições, nós, Segurança Social, nos acordos de cooperação que vamos fazer com as IPSS, vamos dizer, nós, Segurança Social, que toda a vida enquadramos isto como, estas trabalhadoras, esta situação laboral, como prestação de atividades, nós consideramos que não é prestação de atividades, que é trabalho subordinado. E, portanto, a partir de agora, às IPSS que têm a mesma resposta que nós e que são financiadas por nós, nós exigimos que, para receberem esse financiamento, que cumpram o mesmo enquadramento que nós estabelecemos agora para as que trabalham para a Segurança Social. E é por isso que este projeto de resolução é pertinente, não perdeu a atualidade, é importante e responde, não é nenhuma coisa de mamar ou de não mamar, como aqui foi sugerido, é uma coisa muito simples. É, nós fizemos aqui uma audição neste Parlamento, fizemos uma audição neste Parlamento com mais de 100 amas que estavam nestas três situações. Discutimos com elas este projeto, construímos com elas este projeto e, portanto, era muito importante que todos os partidos pudessem respeitar o trabalho destas mulheres e, portanto, também pronunciar-se a favor da regularização desta situação. Isto em nada contende com o facto de nós valorizarmos muito e deixarmos que é muito importante o que foi feito às 200, ou o que está neste momento a ser feito, do ponto de vista da regularização das 271 amas da Segurança Social. Mas é preciso responder a estas várias situações. E, portanto, sim, apelamos, o Partido Comunista Português já disse que acompanhava este projeto, apelamos também aos outros partidos, nomeadamente ao Partido Socialista, que possa votar favoravelmente este conjunto de recomendações. Era muito importante que as amas não fossem esquecidas neste momento, nomeadamente as amas das IPSS.
Então, não há mais inscrições. Vamos passar ao sexto ponto da ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução. Ai, ainda no outro ponto? Ai, no sexto. Discussão do projeto de resolução número 2154/13 do Bloco de Esquerda. Pediu a palavra primeiro o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Temos a noção que a legislatura está a terminar e há uma grande vontade de acelerar procedimentos e acelerar as agendas para tentar alargar o mais possível a nossa atividade. Mas eu creio que deverá haver aqui também algum limite. Este diploma que hoje aqui é apresentado à discussão foi apresentado no sistema da Assembleia da República ontem, desceu à Comissão hoje, E estamos aqui a discuti-lo. Eu creio que isto é um bocadinho demais, sinceramente. Acho que percebo que nós temos vontade, mas depois não podemos, depois a certa altura não podemos lamentar que às vezes pareça que os grupos parlamentares não leem as propostas. Estou certo que não é o caso, que se leem todas as propostas, mas de facto assim é difícil. Nós não tivemos paragem de trabalhos desde que recebemos a distribuição em comissão e este momento, não é? Porque tivemos a audição hoje de manhã com o Ministro, que acabou depois das duas, ou às duas. Tivemos depois o plenário, que se prolongou até esta reunião. De facto, não há oportunidade de ler esta proposta. Portanto, enfim, nós não queríamos exercer o direito potestativo que nos cabe de pedir o seu adiamento. Entendemos até que não devia constar da ordem de trabalhos. Opomos-nos a que conste, se depender de nós, mas se for preciso, não deixaremos de exercer o direito potestativo para pedir o adiamento deste. Muito obrigado.
Sr. Presidente, compreendendo aquilo que foi dito, o que fica por perguntar é se, potestativamente, pede o adiamento ou não, porque tem que decidir se faz o pedido ou não, porque se não fizer o pedido, nós fazemos a apresentação do documento e a discussão.
Eu tinha expectativa que a Comissão e todos os grupos parlamentares partilhassem desta preocupação e determinassem que este ponto não deve constar da ordem de trabalhos, mas constando, naturalmente, que nós exercemos o nosso direito potestativo para pedir o adiamento.
Senhora Deputada Wanda Guimarães, tem a palavra.
Muito obrigada. É um bocado ridículo o que eu vou dizer, praticamente, mas já que... Digo. Eu não tenho medo do ridículo. E, portanto, digo porque é uma questão, já agora, que se deram ao trabalho de fazer alterações à nossa redação, então que as façam como deve ser. É que não é instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, é instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Já agora fica aqui o acrescento. Muito obrigada.
Com esta chamada de atenção, portanto, está concluída esta redação final. O oitavo e último ponto, eu só tenho uma questão que queria colocar, que é saber se nós, na semana da reta final das eleições europeias, reunimos em plenário de comissão ou não. Eu faço esta pergunta porque algumas senhoras e senhores deputados, nos últimos dias, quando me encontram no edifício da Assembleia da República, perguntam-me se vamos fazer ou não reunião, porque existem algumas comissões que vão reunir. Certo, mas eu não posso... Eu acho que as coisas, como sabem, eu não decido sozinho. Retiro do vosso silêncio de que voltaremos a reunir apenas no dia 29 de maio, quarta-feira, às 11 da manhã. A senhora deputada Wanda Guimarães tinha pedido a palavra, e depois a senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, senhor Presidente. Apenas uma questão que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostava de clarificar. Em primeiro lugar, ontem, como é sabido, todos recebemos a grelha relativamente, aliás, uma grelha de grande volume, mais de 200 páginas, pelos serviços e desde já, em nome também do Partido Socialista, gostava de agradecer aos serviços, o trabalhão que devem ter tido a fazer a grelha, mas do nosso ponto de vista ela não coincide exatamente com aquilo que tinha ficado decidido na nossa última reunião. A saber, daquilo que eu me lembre, e pelo menos daquilo que foi defendido, e não me lembro também de ter sido refutado, todos os grupos concordaram que, a fim de agilizarmos o processo e de facilitarmos as votações, haveria dois momentos distintos. Um primeiro momento em que incluiríamos a PPL 136, e todos os artigos que, de alguma forma, ou eliminassem propostas da PPL, ou a alterassem, portanto, fazíamos um guião relativamente a, essas, a, esses, esse conjunto de artigos, se quiserem. E um outro momento em que, então, votaríamos as restantes propostas, porque é óbvio que, em termos de conexão, enfim, tudo é Código do Trabalho. Portanto, o Código do Trabalho tem 560 e tal artigos e, portanto, é óbvio que o guião ou a grelha, se quiserem, como nos é apresentada, enfim, tem um único critério, que é elencar, digamos, todas essas medidas, excetuando algumas das medidas que não têm a ver diretamente, penso eu, com as propostas, algumas do Bloco de Esquerda, estou-me a lembrar do trabalho por turnos e do trabalho noturno, estou-me a lembrar do PCP, uma iniciativa sobre desempregados de longa duração, estou-me a lembrar, enfim, de algumas outras iniciativas que não são diretamente conexas com esta. Bom, e portanto, ao haver uma única grelha, desfaz-se, obviamente, aquilo que tinha sido aprovado, que eram os dois momentos. E aquilo que eu gostava de perguntar era se realmente, e pedindo ajuda, sobretudo, também à senhora Presidente do Grupo da Legislação de Trabalho, que isto tinha ficado consolidado entre nós dos dois momentos. Parece-me que é assim. A ser assim, precisamos de duas grelhas, como é óbvio. Não quero dizer que aquela não nos sirva, mas é evidente que precisaríamos de duas grelhas. Uma outra nota, daquilo que nos foi dado já consultar, existe uma ou outra falha que também tivemos a ocasião, aliás, de ontem, reportar ao Dr. Pedro Pacheco e que, portanto, enfim, será obviamente alterada e inclusivamente a questão também, que é uma questão à latra, mas que é importante, é que era o link da comissão ter todas as propostas, digamos, que sobre as quais nos temos que debruçar e que não era o caso. Havia algumas falhas, pronto. Portanto, é isto que nós pretendemos saber, seja qual for a decisão, é confirmamos ou não que devem ser feitos dois momentos e que momentos serão esses para que possamos ter as grelhas em conformidade com a nossa decisão. Parece-me que este é o ponto da situação e muito agradecemos desde já os diferentes contributos.
Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não sei não querendo imiscuir-me na orientação dos trabalhos, o meu assunto é totalmente diferente do assunto da Sra. Deputada Wanda Guimarães. Não sei se posso já expô-lo ou se pretende...
Pode expor, pois já tenho a inscrição da Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas. Eu trago aqui duas matérias que tenho em mãos, a responsabilidade de colocar à consideração da Comissão e de planificar os trabalhos. Todos nós, pelo menos os que já tiveram noutras legislaturas, sabem que entramos na fase crítica em que todas as horas são poucas e eu sou muito sincera, por motivos de saúde, não gostaria de ter que passar cá muitas noites, mas se tiver que ser, assim será. Por isso, algo se encontra numa situação muito crítica, porque estive ausente, porque não foram convocadas reuniões, audiências. Entretanto, as audiências estão profundamente atrasadas. Terá que haver um compromisso de todos os grupos parlamentares, se não puderem ir todos, alguns, mas teremos que iniciar de uma forma muito intensa as audiências, com pena de não termos possibilidade de as concluir até ao fim da legislatura. O que eu acho que é mesmo, não é mau, é muito mau. Nesse sentido, eu propunha que no dia 24 de maio, portanto, que é... Ah, não. No dia 28, que é uma terça-feira, que é dia de comissões, e não está nada agendado para dia 28. É que isto está tudo encadeado, Sr. Presidente, e eu ainda vou trazer mais questões. Portanto, eu trago o dia, a proposta de todo o dia 28 para trabalharmos, e trago para o Grupo de Trabalho das Audiências a proposta do dia 11 de junho, também todo o dia. 10, 11, nós iríamos depois aqui acordar. Sim, 11 horas penso que seria razoável iniciarmos. Pronto, 11 horas penso que seria razoável iniciarmos, aos 10 e meia, o máximo que pudermos. Depois, o dia 11, também da mesma forma, e indo sempre em cadeia, interrompendo ali uma hora para almoço, mas indo sempre em cadeia. Pronto, lógico que eu sei que os grupos parlamentares com menos deputados não, muitas vezes não estão presentes, se não estiverem presentes, continuarei a fazer referência que têm os seus assessores, mas não é nenhuma inovação, nem ocorre por ser agora, já era assim no passado, portanto continuarão a ser assim. Relativamente aos cuidadores informais, houve um pedido de adiamento para a entrega das propostas da alteração por parte do Partido Socialista para o dia 24 de maio de 2019, às 18 horas. Assim será, ninguém se pronunciou contra, portanto, teremos as propostas de alteração aos diferentes projetos relativamente aos cuidadores informais a serem entregues até dia 24 de maio, às 18 horas. Eu proponho que se faça uma reunião no dia 29 de maio, pós-plenário, para definição da metodologia a adotar relativamente ao projeto de lei, à proposta e projetos de lei e as respectivas propostas de alteração. 29 de maio, pós-plenário. E proponho que o início dos trabalhos de discussão e votação, com base na metodologia que então será feita, se inicie no dia 5 e 6 de maio, pós-plenário.
Junho,
peço desculpa. Eu vim a escrever mais lá de cima e o tempo passa tão depressa que nem damos por isso. É tudo o que me ocorre, Sr. Presidente. Agora, quero o contraditório, que é para fechar este processo.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, tinha-se inscrito.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra na sequência da intervenção da deputada Wanda Guimarães para dizer o seguinte. A minha percepção, e aliás foi isso até que na altura, no final da reunião, até a Comunicação Social perguntou, porque também tinha ficado um bocadinho confusa relativamente à forma como iremos proceder às votações, aquilo que eu entendi, e que foi a nossa posição, foi que íamos ter dois momentos de votação. De votação, não necessariamente dois guiões.
Então, mas como é que se faz a votação?
Da mesma maneira que fizemos as alterações à parentalidade, nós não votamos tudo ao mesmo tempo. Tivemos artigos que deixamos para um outro momento. O que ficou combinado, tanto quanto eu percebi, foi nós vamos ter, independentemente de serem dois guiões, acho que essa questão nem sequer se levantou, serem dois guiões ou ser um guião. A questão que se levantou foi o que é que íamos votar numa primeira fase. O que íamos votar numa primeira fase era todos os artigos da proposta de lei e com ele as propostas de alteração relacionadas com a proposta de lei e todos os projetos que tivessem uma conexão de alguma forma com essa proposta de lei. Chegamos à conclusão que basicamente era tudo à exceção de trabalho noturno e por turnos, que seria votado num segundo momento. Quanto à questão do guião, da parte do PSD, não vemos problema algum, porque é uma questão apenas de excluir aqueles artigos. Mas o que entenderem fazer, para o PSD, tudo bem.
Não tenho mais inscrições. O Sr. Deputado já soei, inscreveu-se agora, tem a palavra.
Bom, eu compreendo, mas não felicito a tendência geral para estarmos sempre a adiar os prazos todos. Compreendo, mas não felicito que se esteja a adiar, enfim, todos, neste momento, os processos que temos em curso. Mas tudo bem.
Eu sei,
mas estava a falar no caso dos cuidadores foi pedido. Eu já sei que não foi a ser deputada, mas eu tenho. Posso-me pronunciar sobre. Posso, não posso? Pronto. E o mesmo relativamente, pelo que eu percebi, irá acontecer em relação aos, à legislação laboral. Enfim, avante, porque isso é o que é. Não vale a pena estar a insistir sobre isso. Avante, camaradas. Sobre o que interessa aqui para a discussão. O nosso entendimento é que os trabalhos e aquilo que propusemos talvez não tenha sido tão claramente proposto, mas o que nós propusemos foi que discutíssemos, por um lado, a PPL do Governo e as propostas de alteração que incidem sobre aqueles artigos e depois tudo o resto à parte. Exato. O que daria origem, no nosso entendimento, mas talvez não tenha sido suficientemente explícito, o que daria origem, no nosso entendimento, a dois guiões e a dois textos finais. É a nossa opinião. Ou seja, um que incide sobre as alterações à PPL e o outro sobre as outras matérias. Há aqui uma nuance nisto. Nós podemos, na verdade... Há uma coisa... É esse o nosso entendimento.
Deixem ouvir, senão não se consegue.
Há aqui uma questão que pode, que eu acho que é a única que, do nosso ponto de vista, mereceria a pena ser bem ponderada, que é de saber se as alterações à proposta de lei, que não incidem sobre aqueles artigos, mas que são alterações à proposta de lei, se ficam de um lado ou se ficam do outro.
Estão quase todos?
Pronto, mas do nosso ponto de vista, há uma coisa que claramente deveria ser processo à parte. É o trabalho por turnos, mas não só. Nós, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem no grupo de trabalho um projeto de lei sobre despedimento, que é um projeto de lei, é uma iniciativa própria, que nós não achamos que deva ser convertido, digamos assim, como proposta de alteração à PPL, porque não é, é uma iniciativa própria, como o projeto de lei dos turnos. E, portanto, nós queríamos separar o que é a PPL e as propostas de alteração à PPL do que é as outras iniciativas legislativas, nomeadamente sobre turnos e despedimento. Sobre as propostas de alteração à PPL, ou elas caem para o guião da PPL, ou o nosso entendimento é que as que não incidem sobre artigos da PPL deveriam cair para o outro guião das outras coisas, do conjunto das outras coisas, e dar origem a dois textos diferentes, e nós limpávamos primeiro, digamos assim, o debate sobre a PPL e sobre as propostas de alteração àqueles artigos, que são no fundo as propostas de alteração do PS, do PSD, do CDS, do Bloco e do PCP, porque todos têm propostas sobre aqueles artigos, e depois há um conjunto de outras iniciativas, que são iniciativas que têm só na prática... originalmente iniciativas do Bloco de Esquerda e do PCP, e faríamos essa discussão à parte. Essa é a nossa proposta relativamente à metodologia de discussão. Uma outra nota sobre outro assunto, que é mais para os serviços da Comissão, era para ver se seria possível, ainda até, enfim, até na próxima hora, ver se seria possível incluir o projeto de resolução das AMAs ainda no guião da manhã. Pronto, era, se isso fosse possível, seria útil. Na votação, uma vez que já foi discutido, se conseguiríamos incluir isso no guião da manhã.
Sobre o guião da manhã, já o Dr. Pedro Pacheco tinha falado isso comigo e hoje é impossível que isso aconteça.
Não era a primeira vez, e o que o Dr. Pedro Pacheco me transmitiu foi que a DAPLEN não teria fechado completamente, não sei se é da plena.
São seis e tal, é difícil, pode-se tentar, mas é...
Senhor Presidente, o que me foi transmitido foi que no final do plenário ia começar a ser construído o guião para amanhã, que eles ainda estavam a fazê-lo, pelo menos há pouco tempo foi a informação que me foi transmitida, ou eu terei percebido mal, e como eles ainda estavam a fazê-lo, apesar de facto normalmente serem incluídas as iniciativas que são discutidas até ao fim do plenário do dia anterior... Mas como o plenário acabou mais cedo e eles ainda estavam a construir o guião, e como a próxima votação vai ser só daqui a três semanas, na prática, creio que ainda seria possível, neste caso, insistir que fosse incluído a votação no guião, e por isso é que estou a fazer essa intervenção.
Tentaremos.
Pronto, é por isso que eu fiz essa intervenção, é para que seja tentado. Obrigado.
Estão-me aqui a dizer que já está fechado o guião, que tanto que já o recebemos. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só estão vários assuntos aqui em cima da mesa, era só para tentar clarificar e fechar a nossa posição em função também do que, entretanto, foi aqui discutido relativamente ao Grupo de Trabalho das Leis Laborais. No nosso entendimento, e tivemos, assim que recebemos ontem o guião, tivemos já a trabalhar sobre ele, e de facto entendemos que para a própria celeridade, não só das próprias votações, mas também do próprio trabalho prévio que todos os grupos terão que fazer, eu não sei se já todos tiveram a oportunidade de trabalhar sobre o guião, entendemos que se tornará incomparavelmente mais claro e mais correto, enfim, do ponto de vista do própria organização do nosso grupo de trabalho, que nós tínhamos de forma muito clara dois guiões distintos. Um guião associado à PPL e às propostas de alteração à PPL, fechar esse guião, e outro guião com o que se podemos designar propostas autónomas, creio que foi esse o sentido da proposta do Bloco, foi esse o sentido da intervenção da deputada Wanda Guimarães, e reiterava que esse é o melhor procedimento, porque de outra forma nós andamos ali literalmente à pesca, aos papéis, torna-se muito, muito mais difícil fazer a gestão de um guião que engloba tudo e andarmos ali a procurar tudo. Depois, entretanto, já houve aqui algumas coisas que a própria deputada Wanda Guimarães referiu e bem, quando vamos ao link para a consolidação das propostas, algumas das que entretanto foram incluídas não estão lá, pronto, enfim, e portanto, de facto, precisávamos que isto fosse um bocadinho mais afinado antes de podermos estar em condições com a complexidade que este processo terá na votação, de podermos fazer isto com máximo rigor. Para além disso, e atendendo a tudo isto, e atendendo que amanhã cessam os nossos trabalhos e que voltamos logo diretamente no dia 28 e temos agora, creio que todos nós, um trabalho também complexo no âmbito da campanha para as europeias e tudo o que temos de fazer nos próximos dias em que não teremos trabalhos parlamentares, iríamos solicitar o adiamento dentro do grupo de trabalho do arranque das votações por uma semana para que possamos nessa semana trabalhar com os guiões que entretanto... Pronto, isso o dia, não sendo no dia 28, nem no dia 29 logo, ou seja, dá ali alguns dias para podermos começar a trabalhar com os novos guiões que gostaríamos que nos fossem enviados.
Muito obrigado. Só tenho mais uma inscrição, a senhora deputada Maria Mercedes Borges.
Ainda bem que o microfone...
Eu, antes de passar a palavra, então, à senhora deputada Clara Marques Mendes... Eu, antes de passar a palavra de novo à senhora deputada Clara Marques Mendes, permitam-me um jeito de desabafo, que nós, membros da Comissão, não temos que conhecer a relação especial que vocês, os dois, têm a estes níveis. Deixem isso para depois do plenário da Comissão. É mesmo para estar a ser gravado. É mesmo para estar a ser gravado. Não, estou a falar a sério, por isso estou a dizer isto. Tem a palavra, senhora deputada.
No seguimento do que disse o Partido Socialista, o deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que eu estive atenta a ouvir, como sempre, as opiniões que são dirigidas aos outros partidos e para bom funcionamento dos trabalhos, dizer o seguinte: por nós, que tal como disse na primeira intervenção, não há problema nenhum de serem dois guiões. Eu disse, foi a percepção com que eu fiquei da reunião que tivemos quando decidimos esta matéria. O que eu ia sugerir agora era, portanto, se os serviços estiverem disponíveis para isso e não for muito complicado, nós não temos nada a opor. Agora, o que eu ia sugerir, na sequência também da intervenção do deputado José Soeiro, é o seguinte: eu acho que faria sentido, não sei o que é que pensam, que os partidos que têm projetos de lei e que... tínhamos combinado que aqueles que fossem conexos seriam votados agora em conjunto. E esses projetos de lei, os partidos que acharem que eles não devem ser votados agora, dizem. E pedem que não sejam votados agora em conjunto. Porque, por exemplo, o deputado José Soeiro identificou agora um projeto de lei que diz que nada tem de conexão com aquilo que está em discussão na proposta de lei. Portanto, sendo assim, pá, não vejo qualquer problema desse projeto de lei ser votado depois em separado, na altura que for votada... A restante matéria. Portanto, eu acho que nós temos de simplificar. E simplificar, temos todos de colaborar um pouco.
É que que a senhora deputada Maria Mercedes pode estar inscrita, mas pronto.
Ah, não. Não, é que, de acordo com o que acabou de referir a deputada Clara Marques Mendes, o que acontece é que, se não nos cingirmos apenas aos artigos da PPL e às suas, portanto, àqueles artigos que todos nós conhecemos e que não são assim tantos, não é? O que vai acontecer é que são matérias conexas e que, se perguntamos a cada grupo parlamentar, eu lembro-me, por exemplo, que o Partido Comunista Português tem praticamente 80 alterações. Porquê? Porque X alterações são para rejeitar tudo o que vem na PPL e X são para incluir. E, portanto, das duas uma, ou arranjamos um critério, ou cada grupo parlamentar depois pode entender que esta é matéria conexa. E é, em rigor, é uma matéria conexa, uma vez que são alterações ao Código de Trabalho. Portanto, tudo bem, completamente disponíveis para o que vocês quiserem. Agora, aquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu numa forma de agilizar depois o processo de votação era centrar-nos no primeiro momento com um guião que dissesse respeito apenas àquele primeiro momento, à PPL 136 e a todas as alterações que tenham a ver e que sejam aos artigos constantes da PPL. Isto seria o primeiro momento. E o segundo momento seria tudo o resto. Pronto, porque facilitaria em termos de votação. Mas disponíveis, como sempre, para o que a maioria decidir.
Eu estou... A proposta que a deputada Wanda Guimarães fez, nós estamos confortáveis com ela e permite fazer uma discussão mais concentrada, uma primeira discussão mais concentrada só sobre aqueles artigos e uma discussão sobre tudo o resto. Se for a divisão por iniciativas legislativas, as do Bloco de Esquerda, nós queremos discutir com a PPL a iniciativa que temos sobre o trabalho temporário, porque existe, porque a PPL mexe nas questões do trabalho temporário. Posso? Mas deixem-me dizer. Nós temos, por via de iniciativas legislativas próprias, além das propostas de alteração, todas as propostas de alteração, naturalmente, as propostas de alteração sobre aqueles artigos são daqueles artigos. Mas, além disso, enquanto projetos de lei próprios, nós temos 3 projetos de lei que dizem respeito a artigos da PPL, a saber, os artigos dos contratos a termo, os artigos do trabalho temporário e os artigos relativos ao banco de horas individual. Estes 3 projetos de lei, os nossos, serão para ser discutidos com a PPL, porque dizem respeito aos artigos que a PPL também mexe. Em relação aos outros projetos de lei, nós temos outros 3 projetos de lei que entendemos que devem ser feitos numa discussão à parte. Quais são eles? E digo, porque assim toda a Comissão sabe. É o relativo ao trabalho por turnos, é o projeto de lei relativo ao despedimento, que também foi aprovado na Generalidade, e é o projeto de lei que nós pedimos para arrastar da desconexão, que foi discutido na Generalidade, baixou-se em votação, porque não é sobre um artigo diferente do PPL. Estes 3 projetos de lei, nós entendemos que deveriam ser discutidos à parte. Sobre as propostas de alteração, isto tem mais que ver, é um pouco mais, digamos, mais explícito no caso do PCP, mas também se aplica ao Bloco. Sobre as propostas de alteração à PPL, mas que não incidem sobre artigos da PPL, e no caso do PCP é sobre todo o Código de Trabalho, mas nós também temos sobre vários artigos que não estão na PPL, podem ser feitas, como a deputada Wanda Guimarães sugeriu, à parte, ou seja, com o resto das alterações, e portanto teríamos um guião só sobre os artigos da PPL e propostas de alteração ou projetos de lei que incidem sobre os artigos da PPL, e um guião à parte sobre as restantes matérias laborais. Se disserem assim, são conexas porque são do Código de Trabalho. Ok, todas são do Código de Trabalho. Mas nós até do ponto de vista do debate, digamos, das audições, as audições que nós fizemos aqui sobre a PPL só incidiram sobre os artigos da PPL. E depois, as audições que fizemos sobre trabalhos por turnos, foi sobre trabalho por turnos. Portanto, até em bom rigor, há um conjunto de matérias que estão ali que, em bom rigor, não é objeto de audição num processo nem noutro. Os projetos de lei é diferente, porque os projetos de lei, e por isso é que eu falei dos nossos projetos de lei, os nossos projetos de lei nós estamos à vontade, porque os nossos projetos de lei tiveram prazo de discussão pública. As propostas de alteração, não. Está bem, mas eu tenho o direito a falar. Oh, se queres ir embora, mas eu também muitas vezes ouço a ti ou António Carlos Monteiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos ver se a gente se entende. É assim, eu até compreenderia que fosse dito... Exato. Isto é uma matéria... Isto é uma matéria que já estava acertada. Ó, senhores deputados, eu vou pedir, tenho dois minutos para explicar. É muito simples. É assim, o processo legislativo tem regras. Primeiro ponto. E o que nós vamos votar num guião e que o PSD está disponível para aceitar ter um guião separado é a PPL e tudo o que foi propostas de alteração à PPL. Sempre assim foi e não vai deixar de ser. Sejam elas as propostas que tivessem sido de aditamento, de revogação, de eliminação, de substituição, o que, desde que sejam propostas de alteração à PPL. Isso são as propostas de alteração à PPL que nós temos de discutir. Nós estamos num processo legislativo, aos senhores deputados. Tenham paciência. Eu até entenderia quem não tem experiência de processos legislativos, mas não é o caso. Estamos aqui a falar, já todos tivemos experiência de processos legislativos. Já tivemos processos bem complexos, com inúmeros diplomas legais, e conseguimos resolver, não é este que não vamos conseguir resolver. Agora, o que eu disse, e entendo, e que foi aquilo que nós discutimos na última reunião, foi... Trabalho noturno por turno estava assente, que não tem nada a ver, era um outro grupo de trabalho. Agora, que passou para este apenas para efeitos de votação. E pronto, isso tudo bem. Agora, se os projetos de lei que estão e os partidos não os quiserem votar em conjunto, podem não os votar. Cada partido decide como é que quer essa parte do processo legislativo, como é que ele quer que ele corra. É o partido que lhe dá o impulso. Não vai é desvirtuar o processo legislativo. Agora pode dizer que querem separado. Não vai é desvirtuar o processo legislativo. Eu jamais coordenarei uns trabalhos nesta comissão que fique ciente com um processo legislativo que não obedece às regras. Portanto, se nós temos uma proposta de lei e um conjunto de alterações à proposta de lei, sejam 80, 90, 100, não me interessa. É isso que nós vamos votar em conjunto.
Sr. Presidente, esta é uma matéria que diz exclusivamente respeito ao grupo de trabalho. Neste momento, há dois membros do grupo de trabalho que não estão aqui presentes, um do PCP e um do CDS. E esta matéria, o grupo de trabalho, é que deve determinar qual é a metodologia do seu funcionamento e das suas votações. Portanto, estamos aqui sem... Não vamos decidir nada no fim. Podemos estar aqui o tempo todo que quisermos, eu não tenho nada para fazer, é ótimo. Mas isto é totalmente inconsequente. O grupo de trabalho que reúne e que decida a metodologia que entendeu, acho que já reuniu e já definiu qualquer coisa, se há um mal-entendido que se esclareça, mas nós aqui estamos a chover no molhado. Não vai adiantar nada. É a nossa opinião.
Pronto, é para dizer que se a proposta seguida for a proposta da senhora deputada Clara Marques Mendes, então nós queremos de facto que esses três projetos de lei sejam feitos a discussão à parte, o dos turnos, o do despedimento e o do desconexão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Percebendo percebendo o ponto do deputado Filipe Anacoreta Correia, também já muitas vezes discutimos na parte de outros assuntos, assuntos relacionados com outros grupos de trabalho, portanto é o momento de expor estes temas, independentemente dos deputados possam ou não estar presentes, neste momento está a coordenadora do grupo de trabalho, e portanto aqui passa apenas pelo seguinte, é que nós recebemos o guião ontem e, pelo menos no caso do Partido Socialista e no caso do Bloco de Esquerda, o PCP, tanto quanto sei também tinha algumas dúvidas sobre isto, claramente não ficou claro, ou pelo menos nem todos os partidos não ficaram com o mesmo entendimento sobre o que ficou definido no grupo de trabalho, porque pelo menos pelo PS, Bloco de Esquerda enfim, e outros partidos ficaram com o entendimento de que haveria dois guiões, pelo menos, no sentido em que a senhora deputada Clara Marques Mendes efetivamente aqui descreveu. A questão de colocarmos isto aqui passa apenas por agilizar este processo, atendendo que temos agora uma paragem para as eleições europeias e a próxima reunião do grupo estaria marcada para dia 28. Não havendo essa reunião no dia 28, com o ponto de agendamento, obviamente, de arranque das votações, pode ser sempre feita uma nova reunião para discutirmos o que já estamos aqui a discutir, mas acho mais célere, podemos até enviar um e-mail aos membros que não estão presentes, no sentido de se perceber que haverá dois guiões, um deles com a PPL e as propostas de alteração, de acordo, e o outro com os projetos, aquilo que temos de designar projetos autónomos, o que queiram. Pronto, é apenas isso, é apenas a posição do PS e era apenas essa clarificação que gostaríamos de fazer. Pode avançar já, não necessitamos de reunião complementar para isto.
Eu farei, pedirei aos serviços para ser enviada esta informação do que ficou combinado, portanto, dois guiões. Agora convém aproveitarmos aqui, perguntar se estão disponíveis para reunirmos na semana seguinte, terça-feira não pode ser porque há jornadas do CDS e portanto se podemos reunir e começar as votações dia 11 e os serviços enviariam essa questão e a dizer que há dois guiões, um dos guiões com o processo legislativo referente à PPL, ou seja, a PPL e as propostas de alteração e todos os outros são votados autonomamente. Dia 11 é uma terça-feira.
A última inscrição, Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendo que esta matéria do Código de Trabalho seja muito relevante, mas eu tenho que dar sequência, conjuntamente com os membros dos grupos de trabalho que integram o dos cuidadores informais e do trabalho e das audiências, tem mesmo que seguir e seguir a um ritmo que eu entendo que deve ser acelerado, nomeadamente o das audiências. Não houve nenhuma manifestação, ou porque não mereceu tanta consideração, ou porque não houve mesmo manifestação relativamente à proposta que fiz. Do dia 28, eu tenho a partir das 10, posso passar para as 11, compreendendo que vêm de longe, posso
desculpe interrompê-la. É que 28 é Jornais Parlamentares do CDS-PP.
28 de maio, não. Senhor Presidente, pode confiar que eu tratei aqui, se não houve nenhuma alteração à súmula, está certo. Tudo certinho. Se não houver oposição...
Vamos ouvir a senhora deputada.
Se não houver oposição, iniciaremos o trabalho do grupo de trabalho das audiências no dia 28 de maio, terça-feira, pelas 11 horas, de 45 em 45 minutos. E teremos, para terminar, aí perto das 18, 17 e tal, 18 horas. Farei as contas. Proponho igualmente que o segundo dia de trabalho seja, eventualmente, o dia 11, que pode não ser, como vejo cá trabalho aqui do há outros grupos de trabalho, no dia 11, pode não ser o dia todo. E esclareço porquê, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, caros colegas, senhor Presidente. É o seguinte, a doutora Susana Fazenda vai fazer a gentileza de rever o quadro das audiências, porque, salvo melhor entendimento, eu acho que está lá a matéria que não é para estar, ou porque já foi feita, ou porque nem sequer é um pedido de audiência. São pedidos normais que têm uma resposta normal e nós não podemos ter as audiências subcarregadas com deputados aqui que depois não são nada. não são para nós, não é matéria. É matéria que pode ser respondida com ofício e um encaminhamento correto e devido, e outras até nem são para a nossa comissão nitidamente, sobre prescrição de medicamentos, que eu saiba, a comissão de trabalho ainda não chegou a esse ponto. Por isso, o dia 11 voltaremos a falar no dia 28 de maio, se tiverem de acordo, sobre o dia 11 de junho, porque é matéria que depende do número de audiências que tivermos, teremos bom senso para as podermos arrumar. O outro grupo de trabalho que tem a ver com o Estatuto do Cuidador Informal, esse grupo de trabalho também não houve oposição, propostas de alteração dia 24 de maio de 2019 pelas 18 horas, reunião para definição de metodologia a adotar relativamente à proposta de lei e aos projetos de lei respectivos e as respectivas sobre a mesma matéria e as respectivas propostas de alteração, dia 29 de maio, pós-plenário. Pedia, portanto, as respectivas convocatórias. Reunião para início da discussão dos trabalhos de discussão e votação, se considerarem que é possível, no dia 5 e 6 de junho, após o plenário. E agora faço uma pausa aqui e pergunto ao Sr. Presidente se podemos considerar, por parte de todos os grupos parlamentares, este assunto fechado, pese embora não esteja Partido Comunista Português, mas a priori está, os presentes estão de acordo. Para passar ao último ponto.
Eu retiro do silêncio que sim, pode passar ao último ponto.
O último ponto tem a ver com a conversa e com o debate longo que houve aqui sobre as propostas. Eu deduzo que o grupo de trabalho relacionado com os projetos de lei do trabalho noturno e por turnos ficou de novo reaberto.
Não?
Entendi mal. Voltou, continua dentro do outro grupo de trabalho. O noturno e por turno está mesmo fechado. Pronto. Não. Está, o grupo de trabalho que existia anteriormente está fechado, está encerrado. É não ficar com responsabilidades, pura e simplesmente. Não, não é preciso. É preciso só saber se ele está ou não encerrado. Pura e simplesmente. Acho que está encerrado, porque toda a matéria passou para o outro lado.